Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Muito calor. Muito. Mais do que Fortaleza. Hã? O calor aqui é seco. Né? E... Amém. Vamos, se Deus quiser, aprender um pouco mais hoje. Vamos aprender um pouco mais hoje. Todo dia a gente aprende uma coisa. Todo dia você aprende uma coisa. Então, presta atenção. Todos os dias a igreja reúne, tem um... Uma palavra que diz assim, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Em outro lugar fala, vamos à casa de Deus, né, que Ele vai ensinar a nós os caminhos, ensinar os seus caminhos, nos ensinar os seus caminhos. Né? Então vamos à casa de Deus. De Sião sai a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É fundamental, então, que a gente reúna. Por isso que não existe o povo de Deus sem a congregação, sem a reunião, seja dois, três, quatro, cinco, seja onde for, a igreja tem que se reunir. Ela tem que se reunir. Certo? Assim como você pega um passarinho, ele não fica só. Ele entristece e acaba morrendo se você deixa o passarinho só. Um animal também, né, que, normalmente que deixa ele só, ele tem problema. Então, os pássaros, eles querem encontrar o seu bando. Então, fala, com uma andorinha. Lá também, numa das passagens da Escritura, fala andorinha, assim como andorinha, né? Procura as suas companhias, né? Onde uma andorinha tem outras andorinhas também. Você não vê uma andorinha sozinha. Amém? A palavra de Deus que nós ouvimos aqui, né? A palavra de Deus que a gente ouve, ela tem uma finalidade. Ela tem um objetivo, porque do contrário, preste atenção, trazer você da reunião, trazer você lá da sua casa para a reunião, trazê-lo de longe para a reunião. Às vezes você estava cansado. Hoje, por exemplo, eu cheguei em casa mais morto do que vivo, né? Eu tomei um banho. Daniel, você fala, mas você vai tomar banho ainda? Eu falei, se eu não tomar banho, eu não consigo nem sair de casa. Eu tive um dia, o sol quente, né? E a gente cansa. Eu imagino o quanto é difícil, às vezes, a pessoa que trabalhou o dia todo, ainda ter que, às vezes, atravessar a cidade, né, para poder chegar aqui. Então, tem que existir uma finalidade, tem que ter uma importância. Do contrário, seria uma idiotice, né? Seria uma coisa perdida, sem sentido. Então, tem que existir uma finalidade, tá certo? Qual é o objetivo da nossa reunião aqui? Qual o objetivo da nossa estada, da nossa congregação? Tem que ter um objetivo. E qual seria? Eu tenho certeza que muitos daqui sabem qual é o verdadeiro objetivo da nossa reunião. A nossa congregação, E se a pessoa vem de longe e ela não prestar atenção, se ela não ouvir, se não entender, aí é pior ainda, porque ela veio, não levou, não ouviu, não aprendeu nada, não sabe. É a mesma coisa do cego, né, que você guia, e aí você sai vendo tudo, olhando tudo, e o cego não vê nada. Assim? Aí o cego, o que, que você viu lá? Foi bom, eu vi isso, vi aquilo e tal. Mas não vai resolver para ele, não viu. Né? Amém? Então tem uma finalidade, tem um objetivo. Nós reunimos aqui. Qual é? Qual seria o objetivo? Tem uma finalidade específica. Por exemplo, como eu falei, de Sião sairá a lei, da palavra do Senhor de Jerusalém. Nós estamos aqui para quê? Né? Tá lá? Por que nós estamos aqui, Priscila? Tem uma razão de ser, concorda? Tem uma razão de ser da nossa estada aqui. Não é não? O Arthur veio lá, passou, deixou trabalho, etc. Cansado, passou o dia exausto e veio. Para quê? Tem uma finalidade, tem um objetivo, senão não viria. Qual é esse objetivo? Vamos usando isso aqui, Priscila, enquanto... Ah, é?
Não. Bom, eu falo por objetivo que eu venho, né? Você falou aí que é de Sião sairá a lei. Então, eu venho porque eu sinto necessidade. Na hora que chega a reunião, eu sinto que o meu povo vai estar num lugar e eu tenho que estar lá. A primeira coisa que eu sinto é isso, sabe? Tanto é que quando eu não venho, eu sinto falta disso. Uhum. As pessoas lá. Então, e que é um lugar onde Deus vai falar. Nosso guia vai falar.
É uma obrigação religiosa? Se você faltar... Alguém vai cobrar de você, vai atrás de você. Alguém vai te exigir, você vai perder algum ponto, alguma coisa? Não, né? Então, tem um objetivo, uma finalidade importante demais pela qual a gente vem aqui. Como você falou, né? De Sião sai a lei, a palavra do Senhor e tal. Você precisa da lei de Deus? Você precisa da palavra de Deus? Para quê?
Porque é isso que vai me guiar, né? Se eu preciso de um guia, como foi falado esses dias, eu preciso de ouvir isso aí, né?
Vamos ver outra pessoa. Fernanda, o que você pensa, Fernanda?
Eu concordo com o que ela falou, assim, que é aqui que Deus fala. E, assim, explica mais detalhado, assim, para o nosso dia a dia. Espiritualmente, a gente sente falta. É um alimento que a gente tem. Por exemplo, você não vier na quarta, você passa a semana inteira. Eu creio que aqui Deus fala muito claro, assim.
Amém.
Se eu for só ler a Bíblia em casa sozinha, aqui eu tenho mais facilidade. Já pego pronto, assim, né? Você já explica o que eu vou precisar para a semana, um ensinamento.
Amém. E o Toninho? Além do que elas falaram.
Eu acho que realmente é isso, né? A gente vem para ouvir Deus falar, porque a gente poderia estar em outro lugar, estar reunido com outro povo, mas a gente acredita que é aqui que Deus fala, né? Aqui que realmente é só aqui. Eu acredito que é só aqui, nesse lugar, que a gente escuta o que a gente escuta. Não tem outro canto.
Até por isso, eu odeio.
Amém. Eu venho para ser alimentado. Ah. Né? Que fala que a palavra de Deus é espírito e vida, né? Então eu venho aqui para me alimentar. A gente é aquilo que a gente come, né? A semana inteira a gente alimenta todo mundo. E você vai ficando, assim, pesado. E é difícil, às vezes, você fazer uma oração em casa, você ler e ter o entendimento que a gente tem aqui. Então, eu venho para ser alimentado, para me alimentar, realmente.
Amém. Amém.
Toda relação é comercial. Toda relação é comercial. Às vezes eles conseguem. É, mas às vezes a gente procura Deus. É, o casamento é comercial, a amizade é comercial, tudo. Tudo é a base de algum interesse. Todo relacionamento tem base de algum interesse. Eu estou vendo por mim mesmo, assim, eu procuro. Eu nem lembro, né, negócio de guia, negócio de alimento, né, eu nem lembro dessa, porque assim, eu sei que se eu não vim buscar a Deus, existe o diabo, e se eu não tiver Deus para me ajudar a lutar contra o diabo, aí minhas coisas tudo desandam. E aí eu acho que minhas coisas desandam por isso. Uhum. Por quê? Porque já mudou minha vida.
Uhum.
E aí a sua vida financeira, ela muda. Aí você começa a ter medo. Porque você cresceu financeiramente, você tem medo já de perder. Aí seu filho não adoece mais. Aí você fica com medo dele adoecer. Então as coisas vão acontecendo, vão melhorando, e você vê a necessidade que você tem que vir para você ter pelo menos um pouco de gratidão com Deus. Talvez eu pense que eu vindo aqui orando e louvando, eu estou sendo grato dessa forma.
Amém. Amém. A hora que eu falar lá, você vai ver que vai encaixar muito no que você está falando e também né, no que estão falando. É, eu entendi. É, não desfez o que eles disseram. Cada um, né? Está juntando tudo. Não é assim? Como você falou, você sente falta de Deus. Você sente falta de... E teme.
Hoje eu tenho mais medo de ficar sem
Deus. É, né?
É, eu tenho muito medo de ficar sem Deus. Entendeu?
Amém.
Muito medo.
Amém.
Né?
Amém. Amém.
Silvano. Mas é porque muitas vezes a gente, se você quer comprar um carro, tem que ir no lugar certo, né? Por exemplo, se a gente queria ouvir uma palavra de Deus, mandava lá procurar Pedro. Jesus queria ouvir Deus, estava Paulo. E eu acho que quando a gente quer ouvir uma palavra de Deus, senão a gente, como o senhor falou, seria uma tolice. A gente vem. E quando Deus fala, é diferente. Você sente paz, você sente alívio, tira aquela opressão. E aí você acaba, se você quer realmente ouvir Deus falar, então aquilo é o lugar para ter a lei, para ter a direção, para nos ensinar. E eu acho que é isso aí.
Amém. E você? Fala aí, ué. Fala aí, menino. Fala. Que a sua casa já está pronta. Fala. Já pintou sua fase. Não quer não? Não? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Jeremias. Jeremias. Atenção, todo mundo, prestando atenção agora, que vai ser importante. Jeremias capítulo 31. Aqui, ó. Vocês vão ter. Eu quero ver quem. A resposta está aqui, ó. A resposta aqui, ó. A resposta. A hora que nós lemos aqui, nós vamos ter a resposta. Vamos ver. Jeremias, capítulo 31. Versículo 31. Jeremias, presta atenção, todo mundo, por favor, em nome de Jesus. Presta atenção. Agora.
Helena, dá um tempo aí. Helena, dá um tempo. Vem escrever no quadro aqui, ó. Helena, vem escrever no quadro aqui, ó. Vem. Vem escrever no quadro aqui, ó. Joana, fica aí, uai. Hã? O que ela falou? Mas aí, se você sai, aí nem você nem Helena. Jeremias 31, versículo 31.
Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Amém. Vamos ler novamente. Já sabe a resposta? Quem já sabe a resposta? Hã? Vamos de novo. Vamos ver. Eis que vem dias, diz o Senhor,
em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Então nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Quem concorda? Nós estamos vivendo o Novo Testamento, a nova aliança. Esta é a nova aliança que Deus fez com o homem. Nós estamos vivendo o tempo da nova aliança, do Novo Testamento. Não que o Velho Testamento não seja importante, muito pelo contrário. A gente vai cumprir o Velho Testamento através do Novo. Mas quem concorda que nós estamos vivendo a nova aliança? Um novo tempo, um novo concerto que Deus fez. O Novo Testamento, quando Jesus veio, exatamente ele mudou completamente a maneira de se servir, de obedecer, etc, etc. Através do Evangelho, houve uma mudança radical. Inclusive, todo mundo ficou espantado. Que doutrina é essa? Quem pode, com esse discurso, que doutrina é essa? Então, essa doutrina, esse evangelho, essa aliança que Deus fez conosco, esse concerto, é uma coisa que é só para este novo tempo. É o tempo da salvação, o tempo da graça. É o tempo que nos foi dado para que nós pudéssemos resolver a nossa questão. Deus disse, olha, o povo teve muito tempo, ó, não conforme o concerto que fiz com seus pais. No dia em que eu tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, eles invalidaram, eles tornaram aquele concerto, aquela aliança, sem valor. Apesar de Deus fazer tudo, eles não levaram em conta aquilo que Deus fez. Então, o que que Deus fez? Resolveu fazer uma nova aliança. Então eu vou experimentar uma nova aliança com o homem. E veio ao mundo, ele veio ao mundo e fez, trouxe o evangelho, trouxe uma doutrina, e nessa doutrina tem um novo, uma nova maneira de entender, de ver Deus, um jeito todo especial de se encontrar com Deus. Lendo novamente, eis que vem dias.
Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, mas para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Amém. Marquinhos, deu para você perceber, Marquinhos, a resposta? Deu para você ver, Agnes, a resposta? Hã? Deu para você ver, Erickson? Deu, Priscila? O que que ele queria lá? Ele queria lá o quê? Um povo. Ele queria um reino. Porque, gente, Deus tinha um reino. E o reino foi tomado. É a mesma coisa assim, quando tem um exército contra outro exército, né? E um vence, uma cidade, uma nação vence outra nação. Deus tinha um povo, Deus tinha, e foi tomado pelo diabo. Amém? Deus tinha um povo, uma nação, ele tinha a terra, ele criou a terra e com tudo que ela existe e colocou nela um povo. Colocou nela um homem. Junto com todos os animais e toda essa beleza que é essa terra, ele colocou também o homem, ele criou o homem botou, e falou para o homem, toma conta, ó. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. A terra é sua. É sua. Amém? Você plantar, você dá nome. Dá nome. Aquilo que você quiser. Quem deu nome às coisas foi o homem. Até hoje é assim. O homem foi... O homem, ele manda na terra, você concorda? Que o homem faz tudo. Então, de quem que era esse povo? Era de Deus. Mas foi tomado, porque o homem entregou. Olha, eu dou para você uma coisa. Você dá para o seu filho uma coisa, uma boneca. Dá uma boneca para sua filha aqui. Aí a sua filha na escola resolve dar a boneca para uma outra amiguinha dela. Aí chega em casa, cadê a sua boneca? Aí eu dei para Terezinha lá, para minha amiga. Eu dei a boneca para ela. Você vai lá tomar a boneca da Terezinha? Vai? Aí chegou o pai e a mãe lá. Cadê a menina? Não, você não vai fazer um negócio desse. Amém? Aí você deu um brinco, uma pulseira para sua, né, para sua esposa, aí a sua esposa resolve dar aquela pulseira para outra pessoa. tirar o brinco, não quer saber se foi meu marido que deu, quem foi que deu, não, resolve pegar aquilo, dá, ou vender, ou entregar para os outros, etc. Você vai atrás, ó, cadê aquele brinco que eu te dei? Mas eu dei ele para fulano. Mas, não, então vamos lá tomar. Pode? Não. Então, o homem, ele tinha livre arbítrio. O homem, ele podia pegar aquilo que Deus deu a ele, Deus deu a ele e ele deu. Por isso que a terra que nós temos hoje é essa confusão, essa dificuldade grande. Por quê? Porque nós estamos sem a ajuda de Deus. Nós estamos trabalhando, fazendo as coisas, etc, etc. Mas agora nós não temos mais a ajuda de Deus. Tinha. Mas agora nós não temos mais, Marquinhos. Uai, você resolveu fazer a vontade da carne e do pensamento? Você resolveu fazer as coisas por sua própria cabeça? Você largou Deus. Você deixou Deus. Abandonou Deus. Amém? Sob o governo de outro. É como se você tivesse abandonado o seu marido e arrumado outro marido. O marido que você abandonou vai ficar lá na sua casa dizendo o que tem que fazer? O marido que você deixou, que você largou, vai ficar todo dia em contato com você para saber o que você vai fazer? Não. Se abandonou o marido vai arrumar outra mulher. Ele vai levar outra vida. Ele vai desaparecer da sua vida. O homem, ponha isso na sua cabeça. Olha, o homem tinha Deus. Ele tinha Deus. Ele era povo de Deus. Ele era povo de Deus. Mas ele virou as costas para Deus. E hoje ele vive sem Deus. Mas Deus, levando em conta a nossa ignorância, a nossa fraqueza, a nossa falta de entendimento e tal, Deus resolveu dar uma mão. Deus resolveu, falou, não, eu vou salvar esse povo, porque o diabo vai acabar com eles. Como está acabando. O diabo vai acabar, eu conheço o diabo que Deus foi, também foi criado por Deus. Eu falo, olha, ele vai acabar com ele. Amém? É como às vezes uma filha sua que falou, resolveu lá como Fabão, né? Lá teve que pegar o genro dele lá pelo pescoço e falar umas verdades pro genro lá, porque o genro ia acabar, e fazia, minha filha vai acabar com você. Então Deus conhece o diabo e sabe que o diabo vai acabar conosco. Então, para salvar a espécie, Deus precisa de quê? Do que Deus precisa? O que Deus precisa para salvar? Porque para salvar a terra, tem que salvar um homem, tem que salvar um povo. Para salvar a terra, as águas, a natureza não está esperando, tá? Romanos capítulo 8, a natureza está esperando. Esperando. Está esperando o quê? O povo de Deus. Então, tudo que se diz respeito a Deus hoje, está relacionado com esse povo. O problema todo, Toninho, é o povo. É o povo de Deus. Então você vem aqui, não é para poder ser guiado por Deus. Você não vem aqui para isso ou para aquilo, não. Tudo é montando o quadro. Você vem aqui para fazer parte do povo de Deus. Você vem aqui para ver, porque ele só será seu Deus, e você só será seu povo, se você vir aqui. Entendeu? Então você, como Alex falou, ele precisa de Deus. E aonde ele vai achar Deus? Tá? E Deus precisa de um povo. E aonde Deus vai então para encontrar com seu povo? Aonde tiver gente querendo Deus, Deus vai estar ali também querendo, aproveitando a fome com vontade de comer. Eu quero Deus e Deus me quer. Agora, entendeu? Deus vai lá na boate fulano? Não. Ele não vai lá procurar povo de Deus ali. Ele não vai procurar povo de Deus não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Não, não vai. Onde estiver a carniça, ajuntarão os abutres. Onde estiver ali, vai ajuntar os passarinhos. Os campeões, os bichos que comem ali, vai estar ali. Hã? Então, Deus de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Entendeu? Sai dela, povo meu. Porque quando Deus disse, sai dela, povo meu, porque ele não está mais lá. Eu não estou mais aí. O que vocês estão fazendo aí? Eu não estou mais aí. O que vocês estão fazendo aí? Por que você vai ficar aí se eu não estou mais aí? Amém? Então, sai dela, povo meu. E vai para onde? Vai para onde? Para onde Deus estiver. Aonde Deus estiver. Tá certo? Então Deus disse, olha, busca-me para você achar. Buscar-me-eis e me achareis. Então você pode buscar. Não, eu não encontrei Deus ali. Eu não encontrei Deus aqui. Aonde que eu vou ficar? Eu vou? Aí você sai, atravessa a cidade, etc. E vem aqui porque você acredita que Deus está aqui. Tá bom? Então quando a gente perguntar para você, qual a razão da sua vinda? Por que que você vem? Então, você viu que cada um às vezes tenta responder de uma forma. Não, vamos resumir isso aqui. A gente vem aqui por quê? Hã? Por duas coisas. Nós queremos ser o povo de Deus. Porque Deus está querendo um povo. Então juntou a fome com a vontade de comer. Deus quer um povo. E eu quero Deus. Então eu venho aqui para ser povo de Deus e venho aqui por causa de Deus. Amém? Eu preciso de Deus para mim ser povo de Deus. Aonde que Deus está falando? De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor. É uma profecia, é uma palavra, é uma parábola. De Sião sairá a lei, a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha, só existe uma Sião, só existe uma Jerusalém, só existe um Deus. Aí você tem que saber, é Deus ou não é Deus? É Deus que está falando ou não é Deus que está falando? E se eu preciso de Deus, eu vou aonde Deus está falando. Que eu preciso da palavra de Deus. Então ele disse, eu vou fazer uma nova aliança. Como é que vai ser essa nova aliança? Paulo falou, ele disse assim, olha, como crer se não há quem prega? Como prega se não for enviado? Então nós temos que estar procurando o enviado de Deus. Nós temos que estar procurando Sião. Nós temos que estar procurando o lugar onde Deus está falando. Nós temos que procurar o povo de Deus. Tem lá no Novo, no Atos dos Apóstolos, quando fala, Deus diz, olha, eu tenho povo nessa cidade, eu tenho gente nessa cidade. Amém? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus falou para Abraão, Abraão, não tem ninguém lá. Então aquilo ali não interessa para mim, porque eu não tenho ninguém lá, Abraão. Vamos destruir, tira o seu sobrinho e põe fogo no resto, porque não tem no povo de Deus lá. Não. A gente imagina, por exemplo, eu poderia chegar numa cidade e dizer, Senhor, tem alguém aqui que faz parte do povo de Deus? Tem alguém aqui que eu possa ajudar, que eu possa abrir os olhos dele? Tem alguém aqui que eu possa guiá-lo? Deus fala, você vai perder tempo. Você vai perder tempo, você vai gastar seu tempo e aqui você não vai encontrar um. Pode acontecer isso. Você não vai encontrar um aqui. Pode acontecer. E aí você sai semeando e não vai encontrar uma terra boa. Você não vai encontrar uma pessoa que quer ser povo de Deus. Que quer fazer parte do povo de Deus. Então, para que nós viemos, a gente vem aqui? Eu quero. Né? E para mim ser povo de Deus, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Ninguém vai ser povo de Deus sem encontrar Deus. Então você precisa de Deus. Senhor, onde é que o Senhor está? Então, essa pergunta tem que ser feita pela igreja. A igreja tem que fazer essa pergunta para não perder tempo. Para não vir aqui à toa. Para não vir aqui à toa. Ela tem que fazer essa pergunta. Senhor, o Senhor está ali? Senhor, o Senhor fala ali? Senhor, eu tenho um outro lugar que o Senhor eu poderia estar? Porque eu não quero perder tempo, eu não posso perder tempo. Eu tenho muito o que fazer. Como eu agora mesmo disse, uma pessoa atravessa a cidade inteira para poder perder tempo. Amém? Viaja às vezes, né? Como os irmãos saem lá de Mineiros, às vezes vêm assistir reunião, mas para perder tempo, não, você precisa, amém? Faz a pergunta para Deus, faz lá, faz de lá, faz de onde você estiver. Qual a pergunta você tem que fazer? Hã? O Senhor está ali? Porque eu só vou se o Senhor estiver lá. Se o Senhor não estiver, vou perder meu tempo. Eu vou perder meu tempo. Amém? Eu quero ser povo de Deus, então eu preciso ir onde? Deus está. Para não perder tempo. Meu tempo é muito precioso. É muito precioso. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar com Deus. Eu vou dormir, mas vou dormir com Deus. Eu vou para minha casa, mas eu vou para minha casa com Deus. O Senhor, eu estarei contigo. Por onde quer que você andar? Por onde quer que você andar, eu serei contigo. Vou estar com você. Aí sim, cada dia a gente acrescenta um pouco mais ao povo de Deus. Cada dia a gente ajuda mais o povo de Deus. Cada dia a gente orienta mais o povo de Deus para facilitar a vida Bem alto? Bem alto? Pronto. Cada dia, gente, Deus fala aqui, gente, é para nos ajudar, para facilitar a nossa vida nesse mundo. É a comunhão. A gente vem aqui, Deus prepara uma mesa e você come, alimenta e vai embora. Ele prepara uma mesa para nós todas as vezes. Parte o pão. Você lembra que ele partia o pão? Isso simboliza a pregação do Evangelho. O partir do pão. Então, e cada pedacinho do pão ali que simboliza a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Ninguém ficou sem comer um pouquinho. Ninguém ficou sem comer um pedacinho do pão. Amém? Por isso é que aquela mulher, ela chegou e falou, olha, deixa eu comer. Nem que seja as migalhas que caírem da mesa. Porque ela entendeu que se ela comesse daquele pão, ela seria o quê? Ela seria? Ela ia fazer parte do povo. Porque toda vez que fosse servir o pão, ela ia estar ali. Ela falou, não, eu não preciso comer o que está em cima da mesa, Senhor. Deixa eu comer o que cai da mesa. Que coisa bonita. Que coisa perfeita. Significa uma pessoa que dá valor. Que sabe da importância que tem de congregar, de reunir. Da importância que tem dar ouvido à palavra de Deus. Porque só assim ele vai ser nosso Deus e nós vamos ser o seu povo. Então é por isso que nós estamos aqui. Amém? É por essa causa que nós estamos aqui. Amém, Priscila? Concorda ou não? Tá, ó. Versículo 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos o seguinte, como que isso vai acontecer? Como que a pessoa vai colocar isso dentro do coração? Como que vocês acham que eu vou colocar a palavra de Deus dentro do meu coração? Como? Através da... A fé vem pelo ouvir. Então, eu estou falando aqui, vocês estão colocando dentro do coração de vocês. E na mente de vocês. Não pode amanhã eu perguntar e você não saber responder. Não pode amanhã você esquecer. O passarinho vem, o inimigo diz que a semente cai na beira do caminho. Amanhã, talvez, muitos já não sabe mais. Mas sabe outras coisas. Sabe as coisas que não interessam. Sabe as coisas que não são vida. Sabe as coisas que não levam você a ser povo de Deus. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração. Guardei a tua palavra, porque ela vai fazer de mim povo de Deus. Mas aí, às vezes, a pessoa guarda tanta coisa, não esquece de tanta coisa, mas a palavra de Deus não está no seu coração. A palavra não está no seu coração. E eu pergunto, se a palavra não está no seu coração, tem como você ser povo de Deus? Tem? Tem, Silvano? Se a palavra não está no seu coração? Abre a boca. Deus disse, aquilo que a gente fala é o que está no coração. O que você tem é o que você fala. Quando você fala, Paulo diz que eu possa, no amor, abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Então, todos nós, todos nós. Aqui fala do menor ao maior. Lê o versículo 34. E não ensinará alguém mais o seu próximo. Por que que eu preciso de ensinar o Fabrício? Não vou precisar mais de ensinar o Fabrício. Não preciso mais ensinar o Fabrício. Por quê? Ele já tem a palavra, ela, sabe? Ela já está no seu coração. Ela já está. Quando ele abre a boca, você percebe que a palavra está no coração dele. Eu vou precisar ensinar o Ramiro? Eu vou precisar de ensinar a Priscila? A Juliette? Não vou. Por quê? Ela já está no coração dela. Ela já está. E como que eu sei que a palavra está no coração dela? Quando ela abre a boca. Amém? Quando a pessoa abre a boca. Não está escrito isso? Então, uma coisa, gente, vai fechando com a outra. Uma coisa vai checando com a outra. Uma coisa vai... Agora, é uma pena que muita gente não está ouvindo isso aqui. O que que eu posso fazer? É uma pena que muitos não estão aqui. Às vezes, vai aparecer no domingo e tal, mas não é a mesma coisa. Perdeu essa. É a mesma coisa, você não almoçou hoje, meu filho? Você não almoçou? Aí só amanhã para você almoçar, porque à tarde é janta. E você não almoçou? Eu não almocei, então amanhã. Não, eu vou jantar. Jantar e até as 10 horas da noite eu vou almoçar. Não, você não almoçou. Então é amanhã que você vai almoçar. O almoço de hoje você pode cortar. Amém? Essa palavra só está participando dela. Só está sentado na mesa as pessoas que estão aqui. Que estão aqui. Só. Vocês concordam comigo ou não? Não é lógico isso? Não é lógico? Isso é claro. Só quem está aqui. Só quem está aqui. E muitos dos que estão aqui, às vezes não estão comendo. Às vezes está sentado na mesa, mas não estou com fome. Ou então olha assim, você olha na mesa assim, ó, eu não gosto, não tem nada que me... Não tem nada que me agrada. Eu não estou com fome. Bem, eu vou tomar só esse suco aqui e vou embora. Muitos dos que estão aqui não estão comendo. Amém? Lembra de a gente falar que nós reuníamos e na reunião costumava manifestar demônios? Lembra? Vamos ver? Lembra da gente falar que nós reuníamos? Não era muita gente. Era pouca gente. Mas estava começando. E nós dependíamos da palavra para edificar a igreja. Para construir o povo. Mas costumava manifestar demônios. E nós entendemos perfeitamente que aqueles demônios não podiam manifestar. Porque eles estavam ali para atrapalhar a igreja. Ouvir. É. A igreja não se alimentava, como o Ramiro está dizendo aqui. A igreja não podia comer, ué. Os demônios manifestavam aí, todo mundo, a atenção voltava toda para aquele tumulto, aquela coisa, o demônio caindo, pessoas caindo, tal, etc. Aquela confusão danada, terminava a reunião.
Agora, mas agora não, agora ninguém pode, não tem demônio manifestando, não. Os demônios estão tudo quietinhos aí ouvindo. Amém? Não tem demônio manifestando, não. Nós pedimos a Deus, Senhor, não permita que os demônios manifestem. Judas não ficou ouvindo o tempo todo? Né? Lembra do demônio que falou para mim? Eu perguntei para ele, eu achei estranho. Por que que você vem? Eu venho porque o meu cavalo. Então, gente, que nós não sirvamos apenas de condução para o inimigo vir atrapalhar, às vezes, a reunião, perturbar a reunião, porque a reunião é importante. A reunião é, nós vamos alimentar, nós vamos fortalecer, nós vamos, aqui, nós estamos nos tornando povo de Deus. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos. Por isso que o ambiente da igreja é um ambiente propício para a ministração da palavra. Porque todo mundo que está aqui está prestando atenção na palavra. Vem? Todo mundo que está aqui está prestando atenção na palavra. Deu para entender, gente? Para nós podermos terminar. Amém? Mas ficou uma palavra, como no começo da reunião eu falei, toda reunião a gente aprende alguma coisa. O que nós aprendemos hoje? O que nós aprendemos hoje? Ramiro? Você acha que nós aprendemos alguma coisa, meu? O que nós aprendemos?
Nós aprendemos que nós precisamos de ouvir a Deus para nos tornarmos filhos de Deus. E Deus fala aqui. Nós precisamos de Deus, de ouvir a Deus, para tornarmos o teu povo.
Então a gente vem aqui para quê?
Para nos tornar povo de Deus, para encontrar com Deus, para ouvir Deus.
Exatamente. Porque a única maneira de se tornar
filho de Deus,
povo de Deus,
é ouvindo a Deus. E não tem... O jeito que Deus falou é esse.
É esse.
Ele coloca a aliança dele no nosso coração e imprime ela na nossa mente. Se a gente ouvir, vir aonde ele está e ouvir ele, como se eu falasse, aceitar e alimentar dele.
Como é que eu vou ouvi-lo se ele não está? Então, justifica... Eu ter saído da Igreja Católica, justifica, porque eu fui lá. Eu fui lá, eu tentei um ano, e mais de um ano e meio mais ou menos, eu tentei ouvir Deus lá. E sabe, Deus depois me revelou, através de sonho, que eu não podia ficar lá por causa disso. Por quê? Porque lá, a palavra que me faz, que pode me fazer, povo de Deus não tinha lá. Lá não tinha quem falava a palavra de Deus. Eu estava atrás de alguma pessoa que falasse a palavra de Deus. Que eu queria ouvir, gente. Naquela época eu não queria pregar, eu queria ouvir. Naquela época eu não queria. Eu não estava ali para poder pregar, eu não sabia nada, eu queria ouvir. E saí procurando. Até que cheguei à conclusão, ninguém vai falar mesmo, então, já que eu não escuto em lugar nenhum, já que eu não ouço em lugar nenhum, eu vou falar, e comecei a falar, e deu no que deu. Azar é seu, amém? Agora, eu tenho convicção do que eu estou falando, é verdade. Eu tenho convicção do que eu estou falando, é verdade. Amém? Está escrito, você pode ver. Se você quiser também, você vai lá em Hebreus 8, você vai lá em Hebreus 10, você vai ver essa mesma coisa dizendo o profeta Jeremias profetizando e dizendo, olha, só será
povo de Deus aquele que ouvi Deus. E ele falou, olha, ninguém vai poder ensinar ninguém mais. Não precisa. Porque a palavra vai estar no seu coração. A palavra vai estar com você. Amém? Amém, gente? E tudo que o diabo quer é isso. É que você não escute. Ele quer tampar os seus ouvidos. Ele quer cegar você, quer impedir você de ouvir, porque ele sabe que você ouvindo, entendendo, você se torna um filho de Deus, e se tornando um filho de Deus, você é maior do que ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se eu me torno filho de Deus, um filho de Deus é maior do que o diabo. O filho de Deus é maior. Todo filho de Deus é maior do que o diabo. Todo filho de Deus é maior do que o diabo. Acho que é por causa disso que Deus incomoda, por exemplo, o Arthur. Ele é, vamos dizer, uma criança. Uma árvorezinha pequena. Uma criança na fé. Ele não tem ainda, mas Deus traz ele. Deus traz Rosimeire. Deus traz a Rosimeire. Desculpa, Rosimeire. Não é a teoria que dá um branco na cabeça da gente, né? Amém? Podia dar no corpo inteiro, mas só dá na cabeça. Mas Deus traz para fazer você crescer, se tornar resistente, ser capaz de ser filho de Deus no meio dessa anarquia toda aí. Você precisa de estar bem alimentado, você precisa de ter estrutura, segurança, porque senão você não consegue. Então Deus traz. Aí todo mundo sai daqui satisfeitinho, vai embora. Comeu do pão que desceu do céu, comeu do pão da vida, está em condições de viver pelo menos até... Alguns virão aqui amanhã. Outros virão sábado. Domingo. Mas domingo de manhã, domingo à noite, sábado, né? Mas, graças a Deus, que às vezes o irmão está quase morrendo, vem uma palavra de misericórdia, né? Amém, gente? Deu para entender? Amém. Eu só queria dizer um versículo, não vou mostrar ele, não, só vou dizer, o Salmo 119, versículo 136, diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra. O Espírito de Deus dizendo isso, que para ele não tem mais tristeza de ver um filho de Deus, que somos nós, sendo destruído pelo diabo. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua palavra. Bastava você guardar a palavra para se tornar um filho de Deus, ser salvo e herdeiro de Deus, vida eterna, e tudo o que você pensar está nessa palavra que você às vezes despreza, às vezes deixa cair no chão, às vezes deixa ser levada pelo passarinho que come a semente e ela não te causa nenhum benefício. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, nós damos graças ao Senhor. Hoje você, meu irmão, sabe por que você tem que levantar a mão para o céu. Tem que dizer graças a Deus que nós estamos reunindo aqui. Graças a Deus que Deus me fez chegar aonde estão os meus irmãos? Deus me fez ouvir a sua voz. E quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quando ouvirdes a voz de Deus, guarda no seu coração, porque ela é a sua salvação. Guarda no seu coração, porque ela ensinará a você resistir. O maior inimigo do homem, o maior inimigo de Deus, aquele que não quer de forma nenhuma que você se torne um membro do corpo de Cristo, que você faça parte do povo que Deus está construindo, edificando. E é por isso que então que nós largamos nossos afazeres, nossos lazeres, e vamos à casa do Senhor. Vamos ao monte da casa de Deus, onde Ele está sentado no seu trono, onde Ele está aguardando, esperando, e prepara uma mesa para nós, né? Prepara ali, ó, uma farta mesa para que a gente se alimente, se fortaleça, para suportar os dias difíceis, maus, dias custosos que nós temos vivido. E é por isso, então, que a gente chega aqui, porque nós, sozinhos, Senhor, sem o Senhor, nós já não sabemos mais viver. Nós não temos mais condições de viver sem o Senhor. Nós queremos o Senhor ao nosso lado. Nós queremos o Senhor bem perto de nós. Fica, Senhor. Como diz aquela canção, fica, Senhor, porque já se faz tarde, né? Fica. Fica aqui. Fica na nossa casa. Fica onde nós estamos. Fica no nosso coração. Eu sei que o Senhor não leva em conta, às vezes, toda a dificuldade que nós enfrentamos, toda a dificuldade que nós vivemos. Porque o Senhor sabe o quanto nós somos pequenos diante da grande bondade, amor, misericórdia que o Senhor tem por nós. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não deixa, Senhor, que a gente essa palavra saia do nosso coração. Fica, né? Permaneça. Que amanhã, depois, que essa palavra, Senhor Deus, jamais se desfaça. Que nós saibamos sempre, sempre, que o Senhor nos recebe na Tua casa. Nos recebe com amor, nos recebe com carinho, na casa do Senhor. Oh, amém, Jesus. Amém. Aleluia.
Divino companheiro do caminho. mais tarde. Tem meu coração para pousar. Faz-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
A sombra da noite,
a sombra da noite se aproxima. E nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe todo o caminho. Ajuda-me, ajuda-me a enxergar.
E todo mundo, bem forte.
Fica, Senhor, já se faz tarde. Para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, teu Salvador.
Fica, Senhor,
já se faz tarde.
Amém. Fica permanente,
mesmo. Eis meu coração para pousar.
Amém. O meu coração
faz
é a tua casa.
Em mim morada permanente.
Amém, Senhor. Eis o meu
fica,
coração.
Fica, Senhor.
Eu entreguei o meu coração.
Na sombra da noite. Na sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho.
Eu não posso ficar só.
Ajuda-me,
ajuda-me,
ajuda-me a te chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Desde o começo.
Divino companheiro do caminho,
ele é meu nosso companheiro. Ele não nos deixa só. Nós sentimos que ele está ao nosso lado.
De toda sombra,
eu tenho luz.
A luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Vem meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente.
Fica, Senhor,
meu Salvador.
Fica agora mais uma vez.
Fica, Senhor, já se faz tarde. Vem teu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Amém. Deus fica em nós através da sua palavra. Jesus disse: minhas palavras são espírito e são vida. Deus está em você através da sua palavra. A palavra é o verbo, e o verbo é Deus. A palavra é o verbo, e o verbo é Deus.
Você pode ter certeza que Deus está em você pela palavra que está na sua boca. A palavra que você fala, a palavra que você tem certeza que foi colocada, foi gravada, foi impressa por Deus na sua mente e no seu coração. Ele jamais, isso jamais alguém poderá tirar Deus de você. Porque isso foi impresso, foi gravado. Amém? Ninguém pode a não ser Deus. Fica, Senhor, eternamente. Fica. Ajuda-me. Eu não posso ficar só no caminho. Ajuda-me até chegar. Eu quero entrar nos portões do céu. Amém? Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Cantando, abraça teu irmão. E nós estamos encerrando.